Mais on a choisi la fin de cette bibliothèque judaïque. Nous sommes dans Masechet Zevachim, dans le Kuf Yud Bet Amud Alef. Nous allons commencer no do capítulo 14 de Masechet Zevachim. Nous allons commencer avec l'ultime travail de Yosef, qui se transforme brutalement dans l'assassinat de l'organisation terroriste Hamas. Tous qui morreront dans cette guerre, impronta à inspiration dos feridos et volta de todos os sequestrados. Mishnah. A Mishnah vai falar as leis que têm a ver com a proibição de fazer shkita, de coisas santas, fora da Azara, que a gente começou já no capítulo anterior. Parat Hatat, o sacrifício de Hatat, ou seja, não, desculpa, é a vaca vermelha, Shetrafahus Megita, que foi queimada fora do lugar específico para ela. E também o bode que em Yom Kippur ia ser jogado para Azazel, num lugar específico, que foi feito o sacrifício desses duas fora do templo. Então, isentos do castigo, como está escrito em Vaikra 17:4, ver Petahon el Moed, Loev Yok, você não levou ele para o Petahon el Moed. Ou seja, qual será o Iliod, levou ele para o Petahon el Moed, que deveria ir para o Petahon el Moed, você sacrificou fora, você recebe um castigo. Mas se não, não. É, Arové, um animal que teve relação com uma pessoa, um animal que o homem teve relação com ele, Vemok, que é um animal que ia ser sacrificado para idolatria, ou que foi feito idolatria com ele, Vemekhir, ou um animal que foi dado como pagamento para um cachorro, troca de um cachorro, ou um pagamento de uma prostituta, Vekilai, um animal que foi nascido de dois tipos diferentes, Vetrefa, um animal que tinha alguma doença interna e morreu, Vetzidófeno, um animal que foi feito a cesárea, Sheikrivobachus, que foi sacrificado fora da Azara. Então, isento. Xenemar, como está escrito no versículo lá, que no Petahon el Moed você não trouxe, ele nem Mishkan Hashem, adiante do tabernáculo de Deus. Qual general ele lavou ele nem Mishkan Hashem? Todo sacrifício que você não vai trazer para o tabernáculo, se você sacrificou ele fora da Zara, você não recebe castigo. Balei Mumim, animais com defeito. Ben Balei Mumim Kuvim, tanto se esse defeito é fixo, bem, tanto a gente está na Kuvim do Betamud Bet, Balei Mumim Novrim, se o defeito ele é passageiro, que se sacrificou fora da Azara, está isento. O Rabi Shimon, ele fala, Balei Mumim Kuvim, se o defeito é fixo, está isento. Mas se é o Vrim, se ele vai passar, Hayav Belota Aser, sim, ele transgrediu uma mitzvah negativa. Torim Sheloi Gil Zmanan. Rolas, que eram né, pássaros que eram sacrificados, que ainda não chegou o tempo de elas serem sacrificadas, que eles são pequenos, e pombas que passaram o tempo deles, Shekivram Bahutz, que sacrificou fora da Azara, também está isento. Rabi Shimon, ele fala, Bnei Yonah, Shavar Zmanan, realmente, as pombas que passou o tempo, então está isento. Mas o Torim, mas as rolas, Sheloi Gil Zmanan, que ainda não chegou o tempo deles, eles transgridem uma mitzvah negativa. Otovet Binó, um animal é proibido você fazer shkita dele da mãe, a mãe e do filho no mesmo dia, como está escrito em Vaikra 22, 28. E se você fez isso, ou Mechusar Zman, ou um animal que ainda não chegou o tempo dele ser sacrificado, você sacrificou tudo isso fora da Zara, você está isento. E Rabi Shimon fala, de novo transgride uma mitzvah negativa. Agora a Mishnah vai falar uma regra que tem atrás dessas três discussões entre Hachamim e Rabi Shimon sobre a pessoa que faz sacrifício fora da Zara, sobre algo que agora não poderia ser sacrificado na Azara, mas no futuro vai ser. Que o Rabi Shimon fala o seguinte, algo que no futuro poderia ser propício, se ele faz isso fora da Azara, ele transmite uma mitzvah negativa, vendo Bokaret, mas não recebe o castigo de Karet. E Hamim fala, tudo que não tem castigo de Karet, também não transmite uma mitzvah negativa. Agora, a Mishnah vai falar o que é faltando tempo, né? Que não tem, se a pessoa sacrifica fora da Azara não recebe castigo. Mechusar Zman, isso está escrito que falta o tempo dele, é tanto o begufó no corpo dele, ou seja, um animal que ainda não chegou no oitavo dia, ou bebalav, ou que o dono ainda não chegou o tempo de sacrificar. Esse é o Mechusar Zman bebalav, o que quer dizer o dono? Azav e Azavá, que são homens e mulheres que viram coisas líquidos que impurificam o corpo, e a mulher que deu a luz, que tem que trazer um dia específico. Que fizeram o Hatat e o Hashamah fora da Azara, antes de chegar o tempo de trazer, estão isentos. Mas, se eles fizeram sacrifícios de Oloteiem e Ushlamim fora, aí, antes de chegar o tempo, aí eles recebem castigo, mesmo que ainda não chegou o tempo deles trazerem esse tipo de sacrifício, mesmo assim, esses sacrifícios seriam propícios para ser feito na Azara, porque todo Olá e Ushlamim você pode fazer. Amalá, uma pessoa que faz as madeiras do fogo para mibassar hatat, da carne de hatat, que deveria ser comido, ou da carne do asham, ou a carne de kodshei kodashim, que deveriam ser comidos, ou basar de kodshei kalim, o motar ao homer, o que sobrou do sacrifício do homer, depois que tirou dele uma parte dele, que era, né, tirou uma parte dele para ser sacrificada, que o minhá do homer era um décimo da eifá de cevada, que traziam no segundo dia de Pesach, e os dois pães, e o pão diário, becherei menachot, o que sobrou da minhá, E também a pessoa que a Yotze, que pega o azeite da Minha, vê a potet, e a pessoa que divide a Minha, que estava assada em pedacinhos pequenos, vê a bolá, e que ele mistura a Minha com óleo, vê a molech, e se ele salga o sacrifício, vê a manif, e se ele pega o sacrifício de Minha e leva para os quatro cantos, vê a magishi, que se ele dá a Minha, o mensageiro está chuchando, ou ele coloca, ou ele ordena a mesa do lechem apanim, do pão diário, vê a meitiva tanerota, que prepara as velas do candelabro, vê a comete, a pessoa que tira um pouquinho do sacrifício de Minha e o que recebe sangue fora da Zará, todos esses casos eles estão isentos e não recebem castigo. A Mishnah vai continuar falando sobre ações que são feitas e que não tem, se faz fora da Zará, não recebe castigo. Vem Ravina lá, e qualquer ação anterior você não recebe castigo, né? Lomishum, não é proibição de alguém estranho fazendo esses trabalhos, Lomishum Tumai, nem impuro, se ele faz impuro, ou seja, que se um coelho impuro faz um desses trabalhos, ele não recebe o castigo de morte. Velomishum é Rosei Begadim, se ele faz também sem as roupas do coelho, ele também não recebe castigo. Velomishum Shelora Hutz Adam Beraglai, mesmo se ele faz algum desses trabalhos sem lavar os pés e as mãos. A Torá proíbe então sacrificar algo fora do templo, mas existia tempos em que sim era permitido você sacrificar num altar individual em qualquer lugar. A Mishnah vai falar quando exatamente foi permitido esses altares individuais e quando ela foi proibido. Atchelo, até que fizeram um tabernáculo, aí Abamot Mutarot, os altares individuais eram permitidos. Ve'avodat Abechorot, o trabalho dos primogênitos, eram feitos pelos primogênitos. Desde que fizeram um tabernáculo, estava proibido o altar individual, ve'avodat Abechorot, os quarim trabalhavam no templo. Então, Kodshei Kodashim, Nechalim Lifnim Naklaim, eram comidos dentro das cortinas do tabernáculo, e Kodshei Kalim era em todo o acampamento de Israel. Baola Gilgal, quando o povo de Deus chegou na Gilgal, então de novo foi permitido os altares individuais. E aí, Kodshei Kodashim eram comidos dentro das cortinas do tabernáculo, e Kodshei Kalim podia comer em qualquer lugar. Quando chegaram em Shiló, de novo, então, nesse Rabamó, estavam proibidos os altares individuais. Veló e Acham, não tinha lá no tabernáculo de Shiló, Tikra, não tinha um teto fixo, e sim, Beit Avanim Bilvad, Milemata, era só pedras, Veiriot, e as cortinas do tabernáculo era como se fosse um teto milemala por cima, Vei, e a época do tabernáculo de Shiló, Aitá Menuchá, era descanso, era considerado descansar. Os altares individuais eram proibidos. Kotchei Kodashim, você comia dentro das cortinas, e Kotchei Kalim, e segundo dízimo, sempre em qualquer lugar em que você conseguia ver Shiló. Chegaram em Nove, em Givon, de novo, os altares individuais foram permitidos, Kotchei Kodashim eram comidos dentro das cortinas desses dois tabernáculos, e Kotchei Kalim, ou seja, em Nove, em Givon, e Kotchei Kalim, qualquer cidade de Israel. Baal Yerushalayim, chegaram em Yerushalayim, e os altares individuais estavam proibidos. Veloia Lemeter, e nunca mais foi permitido. Veeta Nahalá, Yerushalayim é considerado Nahalá, que já não pode mais altares individuais. Kotchei Kodashim, Nechalim Lifnim Naklaim, que os Kotchei Kodashim eram comidos dentro dos muros que estavam sobre a Azara, e Kotchei Kalim, e o segundo dízimo, dentro do muro de Yerushalayim. Então, já que então a gente viu a proibição dos altares individuais, que veio às vezes sim, às vezes não, a Mishnah vai falar qual é a consequência prática da Lahá, em casos que a pessoa fez uma santidade num sacrifício e ele sacrificou. Kol, a Kodashim Sheik Dishan, todos os sacrifícios foram santificados no momento em que era proibido os altares individuais e sacrificaram no momento em que era proibido os altares individuais fora. Então, Areielo, Beassa, eles transgrediram uma mitzvah positiva e uma mitzvah negativa. Ravim Malav Karete, recebem o Karete. Se eles santificaram o Meshat Eterabamot quando era permitido os altares individuais e depois sacrificaram no momento em que era proibido os altares individuais, então, Elo Beassa Velotase, transgrediram uma mitzvah positiva e negativa, mas não recebem o castigo de Karete. Se santificou no momento em que era proibido os altares individuais, e depois Ikrivan fizeram sacrifício no momento em que era permitido os altares individuais, Hareielu Beaseref transgrediu uma mitzvah positiva, Ben Baem Lotase, mas não uma mitzvah negativa. No momento então que era permitido os altares individuais, os sacrifícios que eles tinham que fazer também tinham sacrifícios que tinham que fazer no altar da congregação. No altar individual, eu só podia fazer sacrifícios individuais, não o da congregação, como a gente vai falar. Velo Kodashim, e já coisas santas que eram feita somente no tabernáculo, mesmo no momento em que era permitido fazer sacrifícios nos altares individuais, quando Hashem chegou com a Mishkan, ou seja, se eles foram santificados para ser parte dos sacrifícios feitos no tabernáculo naquele momento, ou seja, no altar da congregação, que eles são os sacrifícios da congregação, é crevido a Mishkan, você tem que fazer no tabernáculo e não no altar individual. O korbanot hayachid, o sacrifício do indivíduo, a priori podia ser nos sacrifícios individuais, mas korbanot hayachid, o sacrifício dos indivíduos que foram santificados de maneira clara para o tabernáculo, tem que ser feito no tabernáculo. E se fizerem nos altares individuais, estão isentos. Qual a diferença entre Bamat Yahil e Bamat Tibur, o altar individual e da congregação? A diferença é que no da congregação você precisa os seguintes trabalhos, que é Smihá, se apoiar o sacrifício, fazer Shkita no norte, a gente não dá para confiar em Mudalev, o Matane, você joga o sangue em volta do altar, o Tnufai, você... Se é o sacrifício de trigo, você tem que levar ele nos quatro cantos do mundo e você leva essa minha até o lado sudeste do altar. Para Bilda, ele fala, não existe sacrifício de minha no altar individual. Vê, Hiuni Akeuna, ou seja, a obrigação do Kohen fazer os trabalhos é somente no altar da congregação. O Bigdei Sharet e as roupas da Akeuna e o utensílio santo, Ire Arnihoach, e a intenção aqui é o que está escrito no versículo de Anihoach, que na verdade não fazer a carne como se fosse um churrasco, o Meritzah, e também uma separação para os sangues, Verihut, Yadav, Raglaim, lavar os pés e as mãos, tudo isso é só no altar da congregação, Avarzman, mas isso que o sacrifício é inválido quando ele é feito um trabalho pensando em fazer ele não no tempo determinado, vai anotar e sacrificar depois do tempo determinado em impureza, Shavin Bezé Bezé. Todas essas leis são iguais, tanto no altar da congregação quanto no altar individual. Essa foi toda a Mishnah do Perek Arba Asar. A partir de amanhã a gente dá início da Gemara. Ad Kala.